Vamos ler alguns trechos da Palavra de Deus, começando em Levítico, capítulo 1. Terceiro livro da Bíblia, Levítico, capítulo 1. Vamos começar no versículo 1. Levítico, capítulo 1, versículo 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá sua oferta de gado, isto é, de rebanho e de ovelha. Pulando para o capítulo 6, versículo 12, Levítico, capítulo 6, versículo 12. O fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará. Mas o sacerdote colocará a lenha nele cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Capítulo 7, versículo 37. Levítico 7, 37. Esta é a lei do holocausto, da oferta de alimentos, da expiação do pecado, da expiação da culpa, da oferta das consagrações e do sacrifício pacífico que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Esses primeiros sete capítulos de Levítico vão ser o assunto do nosso estudo esses dias. Nós vamos aproveitar e ler também no livro dos Salmos e também no Novo Testamento. Fazer as leituras agora no início. Salmo número 40, versículo 6. Temos aqui uma indicação de que as ofertas e sacrifícios passariam. Salmo número 40, versículo 6. Sacrifício e oferta não quiseste, a minha orelha furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: Eis aqui venho. No rolo do livro de mim está escrito: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Essas palavras, é claro, foram profeticamente ditas pelo Senhor Jesus Cristo. Salmo número 50, o Senhor mostra que ele não dependia dos sacrifícios. Salmo número 50, versículo 8, Deus diz: Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos, que são continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bode dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor, paga ao Altíssimo os teus votos, e invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Passando para o Novo Testamento, um versículo em Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Versículo 4, o finalzinho do versículo 3 fala sobre nosso Senhor Jesus Cristo e diz o versículo 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Queria destacar essa frase, o Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados. E agora em Tito, capítulo 2, temos uma frase quase idêntica, mas com um final um pouquinho diferente. Tito, capítulo 2, versículo 14. Novamente, o final do versículo anterior fala do nosso Salvador, Jesus Cristo, e diz Tito 2 e 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Guarde essa distinção na sua mente. Em Gálatas, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Em Tito, o qual se deu a si mesmo por nós. E, finalmente, um trecho um pouquinho maior em Hebreus, capítulo 10. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, começando no versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração, no sentido de relembrar, se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Agora ele passa a citar o Salmo 40, que nós já lemos. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Eu queria ler de novo esse versículo, destacando quase a ideia cansativa que o versículo apresenta para nós, falando de todo sacerdote, aparecendo cada dia, não de vez em quando, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, e o final diz que nunca podem tirar os pecados. Em contraste, diz o versículo 12, mas este, o Senhor Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação, com um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Só isso que nós vamos ler. Deus certamente abençoará a leitura pública da sua palavra. Obviamente deu para... Bom, primeiro, bom dia para todos. É um prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez. Acho que deu para perceber pelo que nós lemos e pela ênfase dada a Levítico, que eu queria tratar nesses dias, se o Senhor permitir, sobre as ofertas apresentadas em Levítico capítulos 1 a 7. E antes de começar a pensar nisso, nós temos que pensar numa pergunta bem atual. Se essas ofertas são obsoletas, se aquele ritual apresentado tão detalhadamente naqueles capítulos não é praticado, até onde eu sei, em nenhum lugar do mundo hoje, nem o povo judeu observa aquilo. Se o Novo Testamento diz que aqueles sacrifícios eram uma sombra que já passaram, e não devem mais ser realizados hoje. Então, por que nós vamos usar tempo, investir tempo estudando um assunto já obsoleto? Tem duas respostas para essa pergunta, pelo menos. A primeira é mais simples. Levítico capítulos 1 a 7 faz parte da Bíblia. E nós aprendemos em 2 Timóteo 3 e 16 que toda a Escritura é inspirada e é proveitosa. Então, por esse simples fato, nós temos uma justificativa para estudar o assunto. Mas quando nós começamos a ler a Bíblia pensando nesse assunto, nós vamos perceber também a grande importância que Deus dá para essas ofertas. Essa importância pode ser vista primeiro pelo espaço que Deus ocupa na Bíblia para nos falar sobre esse assunto. Tem tantas coisas que nós gostaríamos de saber e Deus não revelou. Mas Ele ocupa muito espaço para falar sobre isso. Os primeiros 7 capítulos de Levítico tratam exclusivamente desse assunto. Êxodo, Números, Deuteronômio também falam muito sobre as ofertas, o sacerdócio, os sacrifícios, os livros históricos, os livros proféticos, os livros poéticos, o Novo Testamento. A Bíblia inteira está repleta de referências a esse assunto. Então é um assunto importante na Palavra de Deus. É importante não só pelo espaço que ocupa na Bíblia, mas pelo espaço que ocupava na vida diária daquele povo de antigamente. Eu não sei se você é como eu, mas por muito tempo eu tinha a impressão que os sacrifícios para o povo de Israel era uma coisa um pouco esporádica, ocasional. De vez em quando alguém levava um sacrifício para o sacerdote e talvez como muitos tratam o serviço de Deus hoje, uma vez por semana, alguma coisa bem leve, bem ocasional. Mas eu li Levítico capítulo 6 hoje para enfatizar que o fogo do altar nunca se apagava. É claro que havia exceções quando o altar estava sendo transportado e assim por diante, mas enquanto o povo estava parado, servindo a Deus, o fogo do altar nunca se apagaria. Deus instituiu alguma coisa que Ele chamou de o holocausto contínuo. 2 cordeiros por dia, todo dia. O cordeiro da noite, da tarde, deveria ficar queimando no altar a noite inteira, e os sacerdotes não poderiam deixar o fogo se apagar. De manhã cedo, limpavam as cinzas, punham mais lenha sobre o fogo que ainda ardia e sacrificavam um outro cordeiro. E esse holocausto contínuo estava sempre queimando, o fogo sempre ardendo. Aos sábados, esse sacrifício contínuo era dobrado. No primeiro dia de cada mês, um dia da lua nova, havia 11 outros animais que deveriam ser sacrificados. Nos dias de festa, nos dias especiais, havia uma sequência impressionante de outros sacrifícios também para serem oferecidos. E tudo isso é só o básico, antes de qualquer indivíduo pensar em levar uma oferta para Deus. O assunto é muito vasto, não só no espaço que ocupa na Bíblia, mas no espaço que ocupava na vida daquele povo. Eles viviam para servir no altar. Eu não sei se havia um lugar de mais atividade, de atividade mais intensa do que o altar no povo de Israel. Continuamente o fogo queimava, continuamente animais eram sacrificados. E Deus exigiu esse espaço de tempo grande da nação. Uma terceira indicação da importância desse assunto é a posição geográfica do altar no arraial de Israel. Deus também preocupou-se com esse detalhe, deu um lugar específico para cada tribo e no meio do arraial ficava o tabernáculo e o seu altar. Eu sei que o povo esqueceu do que Deus estabeleceu muitas vezes, mas enquanto eles estavam servindo a Deus da maneira que Deus estabeleceu, eles estavam literalmente vivendo em redor do altar. Geograficamente, em relação ao tempo, aquilo era o centro da vida e da atividade religiosa deles. Mas a principal importância do altar para nós hoje, a principal importância dessas ofertas e sacrifícios, é que elas são uma figura de adoração. Eu acho que esse simbolismo é universal. Em qualquer cultura, em qualquer povo, se você vê uma imagem de um altar e alguém chegando-se diante desse altar, você não pensa em alguém servindo o próximo, nem em alguém servindo a si mesmo, mas é alguém servindo o seu Deus. Pode ser um Deus pagão, pode haver muita coisa errada associada com essa adoração, Mas esse simbolismo é muito claro. O altar representa adoração. E eu creio que todos aqui concordam comigo quando eu digo que a adoração é a principal ocupação do cristão hoje. É muito importante aprender sobre a igreja local, fundamental. Só que daqui a pouco não vão existir mais igrejas. Nós estaremos na presença do céu, na presença de Deus no céu. É muito bom saber como se comportar num mundo pecaminoso, lições práticas da vida cristã. Mas daqui a pouco nós não vamos precisar mais disso. Vamos estar num ambiente puro, onde não vai haver nada impróprio, nada que nos atraia para o pecado. Estudar sobre profecias é extremamente interessante. Mas está se aproximando o dia quando todas as profecias já terão sido cumpridas. E nós não vamos precisar mais desse conhecimento. Agora, a adoração é a nossa principal ocupação hoje e por toda a eternidade. No céu, nós estaremos servindo a Deus, adorando o Senhor e o Cordeiro. E essa ocupação tão nobre e tão gloriosa é retratada para nós nessas ofertas. E estudando as ofertas, nós aprenderemos mais sobre o Senhor, que é o alvo da nossa adoração. E assim poderemos adorá-lo melhor. Então, sem sombra de dúvida, eu diria, estudar esse assunto é extremamente importante, extremamente proveitoso. Mas diante dessa importância, talvez seja estranho ler, como lemos em Hebreus capítulo 10, que essas ofertas eram ineficazes, inúteis até, para remover pecados. Eu creio que a simples leitura de Hebreus 10 manifestou isso claramente. Não vamos tomar muito tempo para enfatizar isso. É dito lá, é apresentado lá um argumento muito claro. Se as ofertas tivessem purificado os ofertantes, elas teriam deixado de serem oferecidas. Mas o fato de todo sacerdote, todos os dias, muitas vezes, oferecer os mesmos sacrifícios, essa própria repetição era a prova mais eloquente, apesar de extremamente solene, era a prova mais eloquente de que os sacrifícios não resolviam o problema do pecado. Não eram eficazes, não eram úteis para perdoar pecados. Também é bom dizer que esses sacrifícios não acrescentavam nada a Deus pessoalmente. Por isso que eu li o Salmo número 50. Um assunto para você pensar depois também. Mas então nós chegamos a uma outra pergunta. Se esses sacrifícios, apesar de tão importantes, eram ineficazes, qual que era então a intenção deles? E a questão é que a nossa ênfase não deve ser na ineficácia dos sacrifícios, ponto final, mas na ineficácia dos sacrifícios para perdoar pecados. Os sacrifícios tinham um outro propósito, foram estabelecidos com outra intenção. E essa outra intenção eles cumpriram perfeitamente. A questão é que os sacrifícios nunca foram estabelecidos para remover pecados. Eu sei que Levítico capítulo 1, versículo 4, fala do holocausto, será aceito a favor dele para expiação, e muitas outras referências em Levítico falam da mesma ideia. E o judeu tinha essa identificação com o sacrifício. Historiadores falam de como eles reconhecem esse caráter substitutivo da oferta. Um ensinador deles escreveu: era evidente que o pecador deveria ter morrido e o sangue do pecador deveria ter sido vertido. Mas Deus aceitou a alma desse animal em lugar da alma do pecador. Então, essa ideia superficial é apresentada na Bíblia. O pecador era perdoado quando trazia um sacrifício. Mas daí a conclusão que nós tirávamos daí, no Velho Testamento, que era o animal que poderia perdoar o pecador, essa conclusão é corrigida no Novo Testamento. E quando chegamos em Hebreus capítulo 10, aprendemos que as ofertas não tinham o valor, os sacrifícios não tinham poder de perdoar pecados, mas eles eram uma sombra que apontava para uma realidade, apontavam para Cristo. Cristo sim perdoa pecados. Cristo sim tem poder para remover a culpa. E aqueles sacrifícios foram instituídos não para fazer o que Cristo fez, mas para ilustrar o que Cristo viria fazer. E até o Velho Testamento reconhece isso. É o texto que lemos no Salmo número 40. Citando aquelas ofertas de Levítico, sacrifício e oferta não quiseste. A palavra traduzida sacrifício lá no Salmo 40 é a palavra usada em Levítico capítulo 3 para o sacrifício pacífico. A palavra traduzida oferta no Salmo 40 é usada em Levítico 2 para a oferta de alimentos. A palavra traduzida holocausto no Salmo 40 é a mesma de Levítico capítulo 1. E a palavra expiação pela culpa ali indica os pecados do capítulo 4 e capítulo 5. Deus avisou no Velho Testamento que chegaria uma hora em que aqueles sacrifícios estabelecidos deixariam de ser oferecidos. E naquela hora, naquela ocasião, cumpriria-se a palavra do Salmo. O Senhor viria na forma humana, com um corpo preparado pelo Senhor, e com essa intenção, deleito-me em fazer a tua vontade. Eu sei que o assunto é muito vasto, e talvez apresentado dessa forma introdutória e superficial hoje, pareça uma coisa um pouco distante da nossa realidade. Mas eu quero chamar a sua atenção para a importância disso. Pensando no que era feito nos dias do povo de Israel. Aquela lei que foi estabelecida em Levítico capítulo 1, ela perdurou até quando o templo foi destruído, aquela prática religiosa perdurou até quando o templo foi destruído, 40 anos, mais ou menos 40 anos depois da morte do Senhor Jesus. Mais ou menos 1.650 anos. Durante esses anos houve alguns períodos em que Israel se esqueceu da sua responsabilidade. Houve também o cativeiro, quando ficaram fora da terra por um tempo. Mas mesmo eliminando esses anos perdidos, houve séculos e séculos em que todos os dias, sacrifício atrás de sacrifício era oferecido. Séculos e séculos em quando o fogo do altar nunca se apagava. Quando o sangue, a base do altar, nunca deixava de escorrer, porque sempre havia mais sangue sendo derramado. Centenas de animais por mês, milhares de animais por ano, milhões e milhões de animais durante aquele período, era literalmente um holocausto contínuo. Aquilo nunca parava. E aqueles milhões de animais, todos eles, de certa forma, representam um sacrifício só. É como se você tentasse amontoar num lado, numa pilha, todos os milhões de novilhos, cordeiros, bodes, cabras, os passarinhos, os alimentos, tudo que foi oferecido no altar. Uma montanha imensa, com milhares de quilômetros de altura. E do outro lado você coloca uma cruz. Eu sei que havia três cruzes no Calvário, mas é uma só que importava nesse sentido. Uma cruz. Um homem pendurado naquela cruz, oferecendo a Deus um sacrifício. Hebreus 10 diz, todo sacerdote, todo dia, oferecendo muitas vezes, muitos sacrifícios. Mas este, com um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E pensando nisso, nós dizemos, uau, que sacrifício importante foi esse? Que evento importante foi esse? Que Deus decidiu prefigurar tantas vezes, tão repetidamente, durante tantos anos, Deus quis insistir tanto nessa figura. até que finalmente chegou o dia, quando a sombra deu lugar à realidade. E o Senhor Jesus, sendo crucificado, ele cumpriu todos os sacrifícios do Velho Testamento. Uma única oferta, substituindo todos os sacrifícios do Velho Testamento. Isso mostra a importância desse sacrifício. Mas tem um outro lado da moeda também. Se você pudesse voltar no tempo para o tabernáculo lá em Israel, num dia qualquer, talvez você veria três judeus aproximando-se, cada um trazendo um novilho. O primeiro novilho seria uma oferta pelo pecado, talvez. Então, o animal seria morto, a gordura dele, a principal parte, colocada no altar, e o resto do animal levado lá fora do arraial para ser queimado. O segundo também traz um novilho, só que esse é um holocausto. Ele também vai ser morto, mas o animal inteiro, não só a gordura, o animal inteiro vai ser queimado sobre o altar. O terceiro também traz um novilho, o mesmo animal. O animal também vai ser morto, só que esse é uma oferta pacífica. O procedimento vai ser diferente, a gordura dele vai ser queimada sobre o altar, mas o corpo não vai ser queimado sobre o altar como o holocausto, não vai ser levado para fora do arraial como a oferta pelo pecado. A carne daquele animal vai servir de alimento para uma refeição, da qual vão participar os sacerdotes e o próprio ofertante e a família dele. Três sacrifícios, todos apontam para Cristo, para a morte de Cristo no Calvário, mas cada um tem um ritual diferente. E não eram só novilhos, eram carneiros, eram cordeiros, eram ovelhas, eram cabras, eram bodes, eram passarinhos, era alimento, farinha e assim por diante. Lendo esses sete capítulos de Levítico com calma, você ficará impressionado com a riqueza de detalhes, com a quantidade de detalhes diferentes. Cada tipo de sacrifício, uma finalidade, cada tipo com os seus diversos detalhes diferentes, variando entre si. O mesmo sacrifício poderia ser oferecido de quatro ou cinco formas diferentes. E você medita um pouquinho nisso e diz de novo: uau! Mas que sacrifício glorioso é o de Cristo, para ser representado de tantas formas diferentes. Porque a verdade é que o sacrifício do Senhor Jesus na cruz é tão glorioso e tão sublime, tem tantos aspectos diferentes dele, que ele não poderia ser representado por um sacrifício. O holocausto representa Cristo sendo sacrificado na cruz, mas um aspecto só da morte dele. Tem muitos outros. As glórias da morte do Senhor Jesus são multifacetadas, tem muitas faces diferentes. Você olha de um lado e vê uma coisa linda, vai do outro lado e tem outra coisa que parece mais sublime ainda. Transmitir essas coisas nos próximos dias da forma mais simples possível, de uma forma que possa ser útil para mim e para vocês, não entrando em todos os detalhes e todas as ofertas, seria impossível para mim fazer isso, mas tentando destacar alguma coisa de cada uma dessas cinco ofertas que pode nos ajudar na nossa adoração ao Senhor Jesus Cristo. E só alguns poucos pensamentos antes de encerrar, que o tempo infelizmente está indo muito rápido. Nós vamos estar considerando cinco ofertas. Eu trouxe comigo para distribuição gratuita dois pequenos folhetos. Um deles simplesmente contém o texto de Levítico 1 a 7, com uma cor diferente para cada uma das ofertas, para ajudar você a ver o espaço que cada oferta ocupa e a relação entre a descrição das ofertas até a metade do capítulo 6 e a lei das ofertas que vem depois. E algumas mudanças de ordem interessante. E esse folheto, quem quiser pegar depois, tem o texto com algumas palavrinhas explicativas e coisas semelhantes. E o outro tem algumas tabelas sobre esses sacrifícios e sobre o simbolismo, que talvez podem ajudar também a esclarecer muita coisa, porque, como eu disse, nós não vamos entrar em todos os detalhes, Vamos tentar apenas extrair alguma coisa para a nossa adoração. As ofertas que nós vamos considerar são cinco. Na ordem que são mencionadas em Levítico, temos o holocausto em Levítico capítulo 1, a oferta de alimentos em Levítico capítulo 2, a oferta pacífica no capítulo 3. Esses três capítulos, eles registram uma fala ininterrupta da parte de Deus. O capítulo 3 começa dizendo, e nós lemos, falou o Senhor a Moisés. E o Senhor vai falando até o final do capítulo 3. Apresenta o holocausto, a oferta de alimentos e a oferta pacífica. Depois do capítulo 4 começa, falou mais o Senhor a Moisés. Então tem uma divisão clara nesse ponto. Capítulo 4 até a metade do capítulo 5, temos a oferta pelo pecado. E o final do capítulo 5 e começo do capítulo 6, a oferta pela culpa. E depois, como eu já mencionei, temos a lei de cada uma dessas cinco ofertas. Alguns detalhes mais específicos para os sacerdotes. Essa é a ordem que elas foram ensinadas para o povo. Na prática, a ordem era diferente. Se você comparar Êxodo capítulo 39, na consagração dos sacerdotes, ou o dia da expiação em Levítico capítulo 16, ou outras partes da Bíblia que mostram uma celebração com vários sacrifícios. A ordem geralmente é primeiro, ou oferta pela culpa, ou oferta pela transgressão. Desculpe, ou oferta pelo pecado, ou oferta pela culpa. As últimas duas de Levítico capítulo 5 e 6. Depois viria o holocausto, com a sua oferta de alimentos, e finalmente a oferta pacífica. Essa ordem é importante também, e também nos ensina algumas coisas. Essa divisão das cinco ofertas em três e dois, holocausto, oferta de alimentos e oferta pacífica, e depois oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Ela tem várias, os dois grupos têm várias diferenças. Os primeiros três são apresentados como sendo coisas voluntárias. Nós lemos hoje, quando alguém trouxer uma oferta, o holocausto, oferta pacífica, oferta de alimentos, tinham esse caráter voluntário. A oferta pelo pecado e pela culpa era quando uma alma pecar, quando uma alma transgredir. Os primeiros três eram voluntários, os últimos dois eram quando pecasse, precisaria ser oferecido. As primeiras três ofertas são descritas como sendo sacrifícios de cheiro suave. As últimas duas não têm essa ênfase. Tem uma pequena exceção que talvez teremos tempo de considerar quando pensarmos na oferta pelo pecado, mas a regra é, as primeiras três são ofertas de cheiro suave, as últimas duas não são. E a grande diferença básica entre esses dois grupos de ofertas é que a primeira delas combina com Tito capítulo 2, Cristo morreu por nós. As últimas duas combinam com Gálatas capítulo 1, Cristo morreu por nossos pecados. E eu penso que essa distinção da morte de Cristo é a mais básica, acho que todos nós entendemos isso. O Senhor Jesus morreu na cruz, por quê? Porque eu sou pecador, Ele morreu pelos meus pecados. Isso é um lado. Outro aspecto, Ele morreu porque Ele me ama. Ele morreu para me salvar, Ele morreu para me abençoar, para me tornar filho de Deus. Ele morreu por nossos pecados, Ele morreu por nós. Essa diferença básica, talvez ela satisfaz a muitos cristãos. Talvez nós nos sentimos contentes em conseguir discernir isso. E talvez iríamos correr adiante para estudar profecias ou outras coisas. Mas em Levítico capítulos 1 a 7, Deus nos puxa pela orelha e lhe diz, olha, calma. Você entendeu um pouquinho sobre a morte de Cristo. Mas você não entendeu nada ainda. Você molhou os pés nas águas do mar, na beira da praia. Você não vê toda a extensão do mar. Você não navegou pelos sete mares. Você não conhece a profundidade do mar. Quando nós nos chegamos à cruz de Cristo, nós vemos muita coisa ali que nos impressiona. Mas com certeza nós estamos apenas molhando os nossos pés na beira da praia. E se Deus permitir que o estudo dessas ofertas nos ajude a aventurar um pouquinho mais para dentro desse mar, como cantamos que mar imensurável é teu profundo amor, se conseguimos avançar um pouco mais para esse imensurável mar, compreender um pouquinho mais do que o Senhor fez na cruz do Calvário, certamente nós vamos adorá-lo melhor. E se isso servir para ajudar você um pouquinho do que ajudou a mim, certamente vai ter sido muito proveitoso. Eu pretendia falar sobre o contexto de Levítico. É importante, quando estudamos um assunto, tentar entender onde ele se encontra, mas o tempo não permite. Eu queria só, em terminar, mencionar duas coisas, rapidamente. A primeira são os muitos paralelos que existem entre essas ofertas e outras partes da Palavra de Deus. Algum tempo atrás, com os irmãos aqui, nós consideramos juntos os cânticos do servo, lá em Isaías. O último cântico do servo tem 5 estrofes, e elas combinam na mesma ordem com as 5 ofertas. Aquele cântico, Isaías capítulo 52, os últimos 3 versículos do capítulo, começa dizendo: eis que o meu servo procederá prudentemente, será elevado, exaltado e muito sublime. É exatamente a figura apresentada pelo holocausto. A segunda estrofe, primeiros 3 versículos do capítulo 53, apresenta uma vida de um homem desprezado pelos homens, mas subindo como um renovo perante Deus, agradável a Deus. É a oferta de alimentos, Levítico capítulo 2. A terceira estrofe, bem no meio do cântico, fala de todos os sacrifícios, mas destaca o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. É a mensagem da oferta pacífica em Levítico capítulo 3. A quarta estrofe daquele cântico, em Isaías 53, versículos 7, 8 e 9, ela fala de alguém levado como uma ovelha para o matadouro, como a oferta pelo pecado, quando o animal era conduzido fora do arraial para ser queimado. E aquele cântico do servo em Isaías 53 termina, na sua última estrofe, nos últimos 3 versículos do capítulo 53, falando quando ele der a sua alma como expiação pelo pecado. Mas aquela expressão, aquela palavra, expiação pelo pecado, no original, é literalmente expiação pela culpa. É uma referência direta à última dessas ofertas mencionadas em Levítico capítulos 1 a 7. Temos também um paralelo com os salmos messiânicos. Os salmos messiânicos são salmos citados no Novo Testamento, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. O Salmo 40, que lemos hoje, é o holocausto. Deleito-me em fazer a tua vontade. O Salmo 16, citado em Atos capítulo 2, quando Pedro diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. O Salmo 16 apresenta um homem perfeito como a oferta de alimentos. O Salmo 118 foi citado quando o Senhor entrou em Jerusalém: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E aquele Salmo prefigura a paz que irá existir na terra quando o Senhor vier reinar, como oferta pacífica. O Salmo 22 combina com a oferta pelo pecado. O Senhor diz: Eu sou verme e não homem. Essas são as palavras da Bíblia, referindo-se a ele: eu sou verme e não homem. E aquele salmo inteiro combina também com a oferta pelo pecado. O Salmo 69 fala da oferta pela culpa, a única que exigia uma restituição. E no Salmo 69, 4, o Senhor diz: então eu restituí o que não furtei. Certamente há muitos e muitos outros paralelos impressionantes na Bíblia com essas ofertas. O lugar mais óbvio para procurar esses paralelos seria nos Evangelhos. E nós vamos poder ver, se o Senhor permitir, durante o decorrer desses estudos, como os 4 Evangelhos combinam com as 4 ofertas de sangue, e a oferta de alimentos em que não havia sangue derramado, que fala da vida do Senhor e não da sua morte, pode ser vista em todos os evangelhos. Um detalhe interessante, eu só tomo tempo para mencionar isso sobre esse assunto, é que no evangelho nós temos a ordem contrária. O Velho Testamento mostra Deus vindo ao encontro do homem. No Novo Testamento o caminho está aberto e agora o homem se aproxima de Deus. Então no Velho Testamento as ofertas começam com o holocausto, aquilo que é mais precioso para Deus, e vão descendo, chegando mais perto de nós, até que terminam com a oferta pela culpa, a nossa transgressão. Nos evangelhos é o contrário. Mateus representa melhor a oferta pela transgressão, Marcos a oferta pela culpa, Lucas a oferta pacífica, e nós terminamos os evangelhos onde começamos as ofertas, com o holocausto. Porque João apresenta não um homem com características divinas, João apresenta Deus que se fez homem. E há vários aspectos dessas ofertas nos evangelhos que eu vou tentar enfatizar durante o estudo de cada oferta. Vai ser uma luta contra o relógio, mas Deus certamente vai nos ajudar a trazer à memória aquilo que é mais importante em cada oferta. Eu falei há poucos minutos que havia duas coisas para mencionar. Então, a última delas, quando nós dizemos que as ofertas representam Cristo, os sacrifícios ilustram a morte de Cristo. Isso é verdade. Mas até esse fato, e você pode gastar anos estudando as ofertas e nunca vai chegar ao fim disso. Ainda isso, é só molhar os pés na areia da praia, na água da praia. É só o começo. Porque você poderia também estudar as ofertas e ver, não na oferta, mas no sacerdote, uma figura de Cristo. A Epístola aos Hebreus deixa isso muito claro. Você poderia ver no ofertante uma figura de Cristo. É impressionante ver a riqueza de coisas que nós poderíamos ver, que nós enxergamos de longe, de uma forma um pouco embaçada. E um dia vamos entender de uma forma perfeita. Durante milênios, pelo menos séculos, mais de mil anos, homens imperfeitos trouxeram animais que eram tão limitados, entregavam na mão de um sacerdote imperfeito que precisava oferecer ofertas para ele mesmo primeiro, e esse sacerdote oferecia tudo isso a Deus. Deus instituiu isso para nos ajudar a estar preparados para a vinda de um homem perfeito. Um dia ele saiu de Jerusalém carregando a sua própria cruz. Ele foi para o altar do Calvário. E ali, pela primeira vez na história da humanidade, um homem perfeito ofereceu de forma perfeita um sacrifício perfeito a Deus. Hebreus 10 diz, com uma só oblação, com um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Eu e você que somos salvos, nós somos pecadores imundos, e a oferta pelo pecado vai mostrar o quão terrível é isso. Mas nós chegamos hoje na presença de Deus, e nós podemos dizer, nós fomos aperfeiçoados para sempre. E todos nós fomos aperfeiçoados para sempre com base naquela única oblação, naquele único sacrifício. Se nós passássemos o resto da vida só estudando esses assuntos, nós nunca chegaremos ao fim daquilo que Deus tem revelado. Que Ele nos ajude a ver mais e mais dessas coisas. Amém.